Amém, meu povo? Irmão, semana passada, nós conversamos sobre esse tema, Faça Mais e Melhor. Nós conversamos a respeito de como é que nós precisamos gerir a nossa vida, aquilo que nós precisamos priorizar na nossa caminhada. Todo início de ano, nós fazemos planos daquilo que nós queremos concretizar, daquilo que nós queremos fazer. E a necessidade de nós cuidarmos bem da nossa agenda. A Bíblia fala muito sobre como nós devemos lidar com os nossos compromissos. Como é que nós devemos lidar com a nossa agenda? E você deve entender uma coisa, o tempo é um dos ativos mais preciosos que você tem. Existe, nesse momento, em algum lugar do mundo, alguém pensando como é que vai capturar o seu tempo. Como é que vai manter você um pouco, ainda um pouco mais ligado no seu celular. Como é, qual é o vídeo que vai ser colocado para você assistir? O seu tempo vale muito e aprendemos a lidar com ele é fundamental. Nós vimos à luz de Marcos, capítulo 1, como era o dia de Jesus. Nós vimos que Jesus andou por um monte de lugar, que Jesus andou curando muitas pessoas, que Jesus fez muitas coisas em apenas um dia. Mas o texto diz que de madrugada, o nosso Senhor Jesus Cristo levantou para orar. Em tempos, irmãos, em que tantas pessoas estão ensinando a respeito da gestão do nosso tempo e da nossa agenda, é urgente nós olharmos para a Bíblia. Cuidado, irmãos, existem discursos do nosso tempo que querem escravizar você. Eu já falei algumas vezes sobre essa frase tão difundida, hoje talvez nem tão, não tão mais, mas que na época ela estava em todos os lugares, que trabalhe enquanto eles dormem. Isso é um absurdo. Isso é para acabar com a vida de qualquer pessoa. Então nós temos muitos outros discursos que escravizam. E veja o que diz Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Você pode ler comigo esse texto? Vamos juntos? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A Bíblia vai deixar isso muito claro, que o Senhor é quem dá a verdadeira sabedoria. Os livros são importantes, os cursos são importantes, mas tudo aquilo que nós recebemos, nós precisamos passar pelo filtro da palavra de Deus. E nós aprendemos na semana passada três coisas que nós precisamos fazer. A primeira delas é: comece pelo mais importante. Nós vimos que Jesus começava o seu dia orando, buscando a presença de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que essa semana, você que estava lá domingo passado, tenha buscado mais o Senhor. Espero que, de verdade, você tenha pelo menos tentado a semana inteira priorizar o seu tempo de devocional. Uma pessoa no meu pequeno grupo disse uma coisa muito interessante. Ela disse: pastor, todo dia eu já ia botando o pé no chão e saindo para a correria do dia a dia, e eu lembrava do sermão, dizendo: opa, espera aí, que eu preciso ali pegar a minha Bíblia, ler a minha Bíblia, orar, para eu conseguir começar o meu dia. Comece pelo mais importante. Segundo, compreenda o propósito da sua vida. Se você não entender o que você está fazendo nesse mundo, a sua produtividade vai ser doentia, porque o sentido da sua vida vai ser fazer, 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 para que você se sinta alguém. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que o valor da nossa vida está em ser filho amado de Deus. E terceiro, nós vimos: invista o seu tempo em coisas úteis. Falamos um pouquinho de como é essa questão da internet, como é essa questão de algoritmo, como é que as pessoas estão querendo que nós usemos o nosso tempo útil em coisas inúteis, que para nós são inúteis, mas para quem está por trás, são úteis, porque eles estão ganhando dinheiro de alguma forma. E hoje eu quero ler com você Efésios capítulo 5. Abra aí comigo, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, nós vamos continuar essa conversa, a partir do versículo 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Os irmãos encontraram? Amém? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então veja, existe um jeito insensato de se viver. Existe um jeito perigoso de se viver. Mas nós devemos viver como? Sábios. Bom, como é que vive um sábio? Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: abra o seu olho, os dias são maus. E você não pode perder a oportunidade. Você não pode viver como um insensato. Quem é um insensato? É esse que não percebe que os dias são maus, é esse que vive a vida como se estivesse tudo bem, como se a vida ela se autogerisse. Aprender, irmãos, a gerir a nossa vida é urgente. E hoje eu queria dar mais alguns conselhos para que você lide bem com a gestão das suas tarefas. Os especialistas dizem uma coisa muito interessante. Alguns vão dizer que essa expressão gestão do tempo, ela é muito perigosa. Porque, na verdade, ninguém gere o tempo. O tempo se vai. O tempo escoa pelas nossas mãos. Ninguém consegue gerir um minuto. Um minuto vai passar. Mas o que nós conseguimos é gerir o que nós vamos fazer naquele dia ou naquele momento. Então, eu queria te dar mais alguns conselhos, como é que você pode lidar com a correria do dia a dia, como é que você pode fazer mais e melhor no ano de 2024. E o pessoal disse: pastor, semana passada o senhor pegou muito pesado. É porque você não está sabendo de hoje. E o primeiro conselho que eu quero te dar é o seguinte: cultive a pontualidade. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Como é a sua pontualidade? Pensa aí no seu lugar. Gente, conversa sincera, hein? No mineirês, claro, sem lero-lero. Você é uma pessoa pontual? Pensa aí no seu lugar. Eu já fiz muitos casamentos que eu cheguei antes do noivo. Eu já fui em muitos aniversários que eu cheguei antes do aniversariante. Você já deve ter passado por essa experiência um pouco constrangedora. Você chegou no horário e não tinha ninguém, nem o aniversariante. Esse, irmãos, é um dos maiores defeitos da cultura brasileira. Nós nos acostumamos com a falta de pontualidade. O atraso é parte da nossa cultura. Não é muitas vezes para nós mais um problema. Às vezes é preciso mentir a respeito do início de um evento para que as pessoas não se atrasem tanto. Marca 7 para começar 7:30. Porque na igreja nós acabamos com essa cultura. É 7, é 7. Se tiver 2, é 2. Se tiver 1, é 1. Se não tiver ninguém, é ninguém. Mas nós aprendemos a mentir para que as coisas possam acontecer. Muitas pessoas não se importam de serem rotuladas de atrasadas. Elas acham que é quase um elogio. Nós nos divertimos com os atrasados do Enem. Faz parte da nossa cultura. Imagina, perder a prova que pode definir se você, qual universidade você pode fazer, isso é coisa boba. Vamos nos divertir. O atraso virou para muitos de nós algo até engraçado. Mas, irmãos, biblicamente falando, o atraso tem muitos problemas. Tem pelo menos 4 tipos de atraso. O primeiro deles é o que é chamado de atraso de imprevisto. Acontece com qualquer pessoa. Dificilmente existe um ser humano na Terra que nunca se atrasou. Você se programa, você sai com antecedência, mas a BR está agarrada. Você sai no horário correto, mas o pneu do seu carro furou, você precisou parar no meio da estrada, no meio do caminho, para você trocar o seu pneu. Você, inexplicavelmente, pega um trânsito que não era para ser naquele horário. Você tem uma diarreia, já teve diarreia na hora de sair? Apertado, menino. Difícil. Acontece. Imprevistos. Mesmo você se programando, você chega atrasado. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, quando eu falo, irmãos, dessa cultura do atraso, não entenda que eu estou dizendo que a gente nunca vai se atrasar. Isso acontece, imprevistos acontecem. E esse é o primeiro tipo de atraso, mas muitas vezes acontece com muita frequência. Não é um imprevisto, ainda que seja uma desculpa frequente. A gente sabe quando é que a gente está dando uma desculpa. Quando a gente diz que é um imprevisto, mas a gente sabe que não foi imprevisto. Nós saímos muito no limite. Mas o segundo tipo de atraso é o desleixado. É quando não se calcula as possíveis contingências para um compromisso, você se esquece que a avenida fica lenta pela manhã, você entra no banho muito tarde, você esquece que não tinha passado a camisa e na hora de sair você tem que passar a sua camisa, você não calcula o tempo de maquiagem. Amém? Amém. Ah, os homens falam alto. Sofremos. Você chama o Uber tarde demais. Você simplesmente não se programou. Bom, o terceiro tipo de atraso é o que é chamado de atraso desesperançoso. É quando a gente já não acredita mais que aquela coisa vai começar no horário. E a gente diz, já que não começa no horário mesmo, eu vou atrasar. É assim que a gente faz com os casamentos, não é? Porque a gente tem essa cultura do atraso. Então a gente diz, ninguém vai chegar no horário. Por que que eu vou chegar? Lá nunca começa na hora. Nós dizemos, né, para que se esforçar para chegar cedo se ninguém vai chegar no horário combinado? Mas o quarto e último tipo de atraso é o atraso calculado. Às vezes é um tipo de atraso bom. Você sabe que você vai se atrasar, você se baseia na previsão de contingências, você sabe que não vai dar tempo. Mas deixa eu te dar um conselho de ouro. Quando você vê que não vai dar tempo, avise. Eu vou me atrasar, mas pode aguardar que eu vou chegar. É melhor você avisar que vai se atrasar e chegar na hora do que prometer a pontualidade e não cumprir. Irmãos, com frequência, o atraso é calculadamente pecaminoso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma cultura de atraso muitas vezes pode se tornar um pecado na nossa vida, porque é uma demonstração de desamor e desrespeito em relação ao outro. Quais são os problemas do atraso? Primeiro, muitas vezes o atraso é uma mentira. Isso é um problema do atraso. Quando você combina um horário com alguém, você está dizendo com aquela pessoa que naquele horário você estará lá. Ela pode confiar em você. O que é que nós vemos a respeito do que nos ensinou Jesus? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Um bom cristão deve cumprir o seu sim, sim, o seu não, não, e fazer valer a sua palavra. Irmãos, o atraso é uma quebra de confiança. Quando você não aparece no horário combinado, você muitas vezes está faltando com a verdade. Quando nos atrasamos, estamos dizendo aos outros que não somos de confiança nos horários que nós marcamos. Quem cumpre os horários respeita a verdade que foi estabelecida no seu trato. Oi, irmãos, eu quero que você entenda isso. O atraso é mais do que um atraso. De novo, eu não estou falando de um atraso de imprevisto, hein? Não me veja como um legalista, porque eu também atraso. Eu estou falando de nós vivermos atrasados. O atraso, muitas vezes, se torna uma mentira. Bom, o atraso também é um tipo de desamor. Bom, a não ser que você tenha um amigo ou alguém que você marcou o compromisso, que tem o mesmo problema que você de horário, ele vai se esforçar para chegar na hora marcada, vai abrir mão de algum tempo livre dele, vai prever imprevistos pelo caminho, vai se organizar para estar lá, mas você não vai estar. Tem um desamor nisso. Tem um desrespeito nisso. Por que que o outro abre mão de um tempo talvez com a sua família, de um tempo vendo um pouquinho mais da série que gosta, de fazer alguma coisa que gosta, para se organizar, para sair no horário, para prever um trânsito que pode estar ruim, e muitas vezes nós não podemos. Você vai deixá-lo esperando, entediado, perdendo tempo, simplesmente porque não se organizou direito. Sabe que essa cultura do atraso é como nós dizermos ao outro que o tempo dele é menos importante do que o nosso. Quando eu chego atrasado o tempo todo, eu estou dizendo para você que o meu tempo é mais importante que o seu. Que eu não posso perder tempo, você pode. Eu não posso ficar te esperando 15 minutos, você pode. Qual é o sentido disso? Então veja que às vezes o atraso pode ser uma expressão, um tipo de desamor, mas o atraso também, irmãos, é um mau testemunho, principalmente quando nós lidamos com não cristãos. Nós cristãos somos conhecidos, ou pelo menos deveríamos ser, como pessoas de palavra. Pessoas que se dizem sim, é sim. E se elas dizem não, é não. Você sempre diz algo com o que você faz. Guarda isso no seu coração. Você sempre diz algo com o que você faz. E a pergunta é, o que que nós estamos dizendo às pessoas que estão à nossa volta? Dizendo ao Senhor, o nosso Deus, dizendo aos nossos irmãos, dizendo aos ímpios e dizendo a nós mesmos. Muitas vezes estamos dizendo que não somos responsáveis. Muitas vezes estamos dizendo que não somos maduros, que não somos pessoas amorosas e de confiança. Quando você vive atrasado, você está dizendo aos seus amigos que você não se importa tanto assim com o tempo deles. Diz ao mundo que os cristãos não cumprem a sua própria palavra. Com seus atrasos, meu irmão e minha irmã, você prega. E a pergunta é, o que você tem pregado? Esses dias alguém disse assim, não, quando alguém marca almoço meio-dia, não é meio-dia. E eu disse, por que marca meio-dia? Qual que é o sentido? Marca uma hora, poxa. Nós nos acostumamos, irmãos, como se a gente viver atrasado. Está tudo bem. Mas às vezes o nosso atraso está prejudicando outras pessoas. Veja, Provérbios 22:1, vamos ler juntos? A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Olha que provérbio lindo. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Fulano é a pessoa mais simples que eu conheço. Mas se ele falou, ele cumpre. Pode confiar. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso vale mais do que dinheiro, isso vale mais do que riqueza. O atraso prega algo ruim sobre você. Ele gera desconfiança, mau julgamento, faz com que as pessoas tenham de mentir para você. Marca 7:30. Para fulana chegar 8:30. Quando consideramos, irmãos, o nosso tempo mais importante que o tempo do outro, quando não nos importamos em deixar o outro esperando, quando não respeitamos os tratos que combinamos com o outro, tudo isso representa desamor ao irmão e certamente desonra ao nosso Deus. O Senhor do tempo é desonrado quando nós nos adaptamos a uma cultura de atraso. Nós precisamos nos arrepender e confessar ao Senhor as nossas fraquezas, a fim de mudarmos essa postura. Dito isso, cuidado com o legalismo. Eu não estou dizendo para você sair daqui hoje igual um bicho raivoso. Toda hora que alguém atrasar com você, você diz: que desrespeito, hein? O pastor falou. Que desamor, que pecado. Ô, irmão, todo mundo atrasa. Todo mundo tem dificuldade. Então, nós precisamos exercer o amor, a misericórdia. Ônibus atrasam. Dragões siameses de quatro cabeças invadem o nosso plano astral e cospem fogo por toda a cidade. Acontece. Pneu do trem fura. Nós não devemos ser pessoas rabugentas, que estão sempre de cara fechada, olhando para o relógio, esperando o ponteiro maior cruzar a marca que anunciará o seu companheiro como cerimonialmente impuro por conta do atraso. Cuidado, todo mundo atrasa. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos parar com essa cultura de atraso. E agora, uma conversa com a minha igreja. Vocês atrasam com força. E eu sempre achei que era por causa do estacionamento, vocês acreditam? Mas não, o pessoal para longe demais. Mas não é não, domingo passado atrasou de novo, com estacionamento dentro do colégio. Nós nos adaptamos à cultura do atraso. O culto é 7, mas se eu chegar lá 7:05, está tudo bem. Se eu chegar 7:10, eu não gosto muito do louvor mesmo. Eu gosto mais da palavra. Ô, irmão, para com isso. Nossos irmãos do louvor, eles chegam aqui no domingo é cedo, para ensaiar, para ministrar algo em seu coração e sua vida. Você deveria valorizar isso. Eu entendo que às vezes não é tão simples. Tem que parar longe, a nossa igreja não tem estacionamento, mas sabendo disso, a gente deve sair mais cedo. Sabendo que tem o check-in das crianças, a gente deve sair um pouco mais cedo. E às vezes o culto já começou e a gente está num alvoroço danado. E de novo, eu entendo que um domingo ou outro você tem as suas dificuldades e, por favor, venha atrasadíssimo, não tem problema. É melhor você estar aqui atrasado do que você não estar. Mas não permita que o atraso seja algo comum na sua vida. Porque isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Se organize para que nós possamos ter o maior tempo juntos como igreja. Amém? Amém. Se eu gosto dessa igreja, vocês levam pancada e dizem amém. Elimine o atraso da sua vida, honre a sua palavra, honre e valorize o tempo do outro. Outra dica que eu quero te dar, planeje seu dia, semana e mês. Se você quiser não ser sufocado por tantas tarefas, por tantas coisas que você precisa fazer esse tempo, você precisa planejar o seu dia, a sua semana e o seu mês. Quem é que faz isso aqui? Deixa só para eu ver. Quem planeja seu dia, sua semana e seu mês? Olha aí, pouquíssimas pessoas. Quando nós fazemos isso, nós gastamos tempo para economizar tempo. Para administrar melhor as suas tarefas, você precisa refletir sobre a sua rotina. Gente, o que é que você vai fazer amanhã, segunda-feira? O que é que você precisa resolver essa semana? O que é que você precisa resolver esse mês? Porque senão nós só vivemos atropelados. Tinha que fazer isso, não lembrei. Hoje era o dia final para pagar essa conta. Hoje era o dia que eu tinha que fazer determinado encontro. Irmão, certamente Jesus pensava em suas rotas, em seus dias. Você acha mesmo que Jesus levantava e dizia assim, vou sair por aí? Eu não acredito nisso. No texto de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, tem um detalhe no texto ali muito importante. O texto diz assim, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ah, irmão, estava na rota, estava programado. Samaria era o último lugar que Jesus deveria passar. Eles davam a volta para não passar por Samaria, porque judeu e samaritano não dava certo. Mas era necessário. Jesus planejou passar por Samaria. E nós sabemos o que aconteceu com aquela mulher e o que aconteceu naquela cidade. Irmãos, nós não podemos ser relapso com os nossos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua vida é breve. Sua vida é breve. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre a vida, as figuras são rápidas. A nossa vida é como fumaça. Puf! A nossa vida é como neblina. E é ou não é assim com a nossa vida? Nós assustamos, passou 10 anos. Nós assustamos, passou 15 anos. Acabamos de virar o ano, nós estamos falando de carnaval. A vida passa rápido. Por isso, planejar os seus dias é fundamental. Não negligencie a gestão da sua vida naquilo que você pode. Não seja negligente com os seus dias. Não seja negligente com a sua semana. Não seja negligente com o seu mês. A vida passa. Nós não podemos seguir a sugestão daquele filósofo brasileiro. Deixa a vida me levar. Você conhece que eu sei. Hã? Vida leva? Perigo. Perigo. Naquilo que é possível, é a gente que leva a vida. Não é a vida que leva a gente. É a gente que diz, hoje eu vou fazer isso. Claro que nós só fazemos aquilo que o Senhor nos permitir fazer. Mas aquilo que nos cabe, nós devemos planejar, irmãos, vamos ler juntos o Salmo 90, versículo 12, diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha a oração do salmista. Senhor, eu te peço uma coisa, me ensina a contar os meus dias. E se o salmista está dizendo isso, o que ele está dizendo é o seguinte, nós não sabemos como gerir a nossa vida sem a graça e sem a direção do Senhor. Nós precisamos contar os nossos dias. Para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Então, como é que o sábio vive? O sábio vive contando os seus dias. O sábio vive gerindo os seus dias. O sábio vive organizando a sua vida. E essa, irmãos, é a produtividade correta. Nós vimos semana passada o que é produtividade do ponto de vista da Bíblia. Produtividade existe para a glória de Deus e o bem das pessoas. É isso. Então analise, meu irmão, minha irmã, tudo que você faz ou que você tem de fazer e depois questione a utilidade, a urgência daquilo que você precisa fazer. O que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu preciso fazer amanhã? O que é que pode esperar para que seja feito? Pergunte a si mesmo como cada tarefa surgiu e de que maneira elas podem ajudar você a alcançar os seus objetivos. Se as suas respostas forem duvidosas ou sem sentido, elimine essas atividades da sua vida. Para não se perder em atividades absolutamente dispensáveis ou de menor importância, Defina prioridade de maneira clara e honesta com você mesmo. Pergunta, você quer passar mais tempo com a sua família? Então você dá um jeito de gerenciar seu dia, sua semana e seu mês. Se você quer passar mais tempo no seu trabalho, você precisa se organizar para isso. Então pense a respeito do seu dia, da sua semana e do seu mês. Bom, tem alguns aplicativos hoje que você pode usar, depois você pode pesquisar a respeito disso. Ali estão apenas alguns deles, né? O Google Agenda, o Notion, o Trello, ou, por que não, a boa e velha agenda de papel. Hoje eu vou fazer isso. Essa semana eu não posso deixar de fazer isso. Esse mês eu não posso deixar de fazer isso. Irmãos, se os irmãos começarem a fazer isso, as nossas mulheres vão parar de nos cobrar para arrumar a fechadura daquela porta que ela já está nos cobrando todo dia, já faz 2 anos, e a gente não aguenta mais. E a gente diz, vou arrumar, vou fazer, deixa comigo. Esse lustre, vou pagar ninguém não. Ei, Moisés, esse lustre eu troco. Mas eu não disse o dia, eu disse que eu troco. O que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso organizar hoje? O que é urgente, eu não posso deixar de fazer hoje. O que pode esperar, eu posso fazer ao longo desse mês. Então, meu irmão, se você quiser fazer mais, se você quiser fazer a melhor, pense a respeito dos seus dias. Alguém já disse que quem não sabe para onde está indo? Qualquer caminho serve, é verdade. Outra dica que eu quero te dar hoje é aprenda a dizer não. Bom, irmãos, aqui nós chegamos num ponto que, pelo menos para mim, eu acho que é um dos mais difíceis para todos nós. Você tem que estar muito injuriado para você olhar na cara da pessoa e dizer assim, não. Geralmente, nós queremos sair pela tangente. É ou não é? Vamos marcar. Ou vamos marcar, é bom demais. Vamos marcar. Não, aí encerrou e não pode falar bora. Irmãos, uma convenção social, o bora marcar, acabou. Se você falar assim, bora marcar, o outro falar bora, você já não sabe o que você responde. O bora marcar é bora marcar. Ok? Não, brincadeira, bora marcar, é isso mesmo, está corretíssimo. Mas às vezes é difícil nós falarmos não, né? Boa parte de nós temos essa dificuldade. Mas, irmãos, quando nós não aprendemos a dizer não, nós corremos o risco de sermos sufocados por demandas que os outros colocam sobre nós. Dizer não, não significa ser egoísta, mas reconhecer e respeitar as próprias necessidades e limitações que você tem. É um ato de autocuidado que se permite direcionar a energia para aquilo que verdadeiramente é importante. É claro, irmãos, que existem situações que você não pode dizer não. Experimenta dizer não para o seu chefe, não vou fazer essa tarefa no horário do meu trabalho. Não faz isso, não. Tem momentos que não é possível. Mas se é algo que você não tem condições de fazer, aprenda a dizer não. De maneira respeitosa, mas faça isso. Muitas pessoas adoecem porque querem levar o mundo nas costas. Muitas pessoas adoecem porque não aprendem a dizer não. Você faz isso? Faço. Você vai em tal lugar? Vou. Ah, vão. E daqui a pouco aquela pessoa está extremamente esgotada em todas as áreas da sua vida. Olha que interessante, foi um texto que nós lemos na semana passada, que é Marcos capítulo 1, versículos 37 e 38, olha lá. E ao encontrá-lo, ou seja, Jesus se levantou de madrugada, foi orar, os discípulos começaram a procurar Jesus, porque o povo já estava atrás de Jesus, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus educadamente está dizendo, sabe o quê? Não. Não. Nós vamos para outro lugar. Aqui, agora, não. Agora é lá. Ou você acha mesmo que tudo que chegou para Jesus, Jesus ficou falando sim, 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 vou, faço, curo, vamos? Obviamente que não. Então veja que o próprio Jesus, de uma maneira educada, respeitosa, disse não. Você já pensou, irmão, se Jesus não dissesse não para algumas demandas que apareciam para ele? Jesus não ia ter tempo de orar, não ia ter tempo de fazer nada. Onde ele ia, era multidão. Onde ele ia, era demanda. Aonde ele ia, tinham pessoas. Existe uma frase que me ajudou muito a dizer não para algumas coisas. Eu sempre tive essa dificuldade. E vocês também têm, porque ovelha acha que pastor tem que dizer sim para tudo. E nós não damos conta de dizer sim para tudo. Tem hora que não dá. Mas tem uma frase que eu aprendi e ela me ajudou bastante. Essa frase é o seguinte: toda vez que você diz sim para algo, está dizendo não para muitas outras coisas. Essa frase deu uma explosão na minha cabeça. Toda vez que você diz sim para algo, você está dizendo não para muitas outras coisas. Toda vez que você diz sim para trabalhar até mais tarde, se você tem a opção de não trabalhar até mais tarde, você está dizendo não para o seu filho, para a sua esposa, para a sua casa, para um montão de coisa. Toda vez que você diz não, que você diz sim para um compromisso que talvez você não precisaria estar ali, você não gostaria de estar ali, você está dizendo não para um montão de outras coisas. Que talvez foi aquilo que Jesus chamou você para fazer. Isso me ajudou como pastor. Porque quando eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para um montão de outras coisas. E essas coisas que eu posso estar dizendo não, talvez é exatamente o que Deus vai me cobrar. Então, meu irmão e minha irmã, respeitosamente, educadamente, desenvolva a habilidade de dizer não. Isso aí você pode perguntar para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, para quem você quiser. Todo mundo que chega num momento de estafa emocional, duas coisas é padrão. Primeiro é atividade física. Segunda é você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que precisar realocar a sua vida. Você vai ter que aprender a redefinir as suas prioridades. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. O que você não vai fazer, você vai dizer não. Aí a gente entra em parafuso. Como é que a gente vai dizer não? Mas é bíblico. É bíblico. Aquilo que você não tiver condições de fazer, e você tiver a opção de não fazer, aprenda a dizer não, porque toda vez que você diz sim, você está dizendo o quê? Não para muitas outras coisas. Guarda essa frase no seu coração, porque vai te ajudar. Um compromisso a mais que não é obrigatório, pode ser um tempo a menos com a sua família. Faça a gestão do seu tempo e aprenda a dizer não. Último, para a gente encerrar, o seguinte: cultive o descanso. Gênesis 2, de 2 a 3, diz assim: no sétimo dia, Deus já viu o quê, gente? Concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizava, de toda a obra que realizara na criação. Irmãos, é impressionante como nós vivemos numa sociedade que desencoraja o descanso. Impressionante. Os discursos escravizantes, os discursos de produtividade é o seguinte: seja produtivo. Opa, mais tempo com a minha família? Não, não, para você produzir mais. Eu já disse isso aqui, uma expressão que eu não gosto: ócio criativo. Até o ócio tem que ser criativo, gente, pelo amor de Deus. Não pode ser o ócio pelo ócio. O descanso pelo descanso. Até na hora de descansar, a gente tem que achar alguma coisa para produzir. Nós trabalhamos tanto, irmãos, que nós não conseguimos muitas vezes contemplar o que estamos produzindo. Você contempla o que você produz? Você tem tempo para dizer que coisa maravilhosa eu estou fazendo no meu trabalho? Estou cumprindo a minha vocação? Estou honrando a Deus com aquilo que eu estou fazendo? Que coisa boa eu estou fazendo? Mas na maioria das vezes nós estamos tão frenéticos, nós estamos tão pilhados, tem tanta coisa para fazer. E essa é a ideia de que Deus descansou. Você acha mesmo que Deus puxou uma rede e disse: ninguém me incomoda, hein? Agora eu vou ninar. Não. Descanso ali é contemplação. Deus cria. E no sétimo dia, Ele não cria, Ele contempla. Ele vê a obra de suas mãos e contempla. Irmãos, o descanso é uma bênção que nós precisamos desfrutar. Deus não só abençoou o descanso, Deus santificou o descanso. Presta atenção. O texto diz que abençoou Deus o sétimo dia, o dia que Ele descansou, e o santificou. Descanso é santo. Descanso é coisa boa. Descanso é uma bênção. Num tempo onde a sociedade demoniza o descanso, Deus o santificou. Irmãos, descansar é um mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20. E é muito interessante a gente perceber que dos 10 mandamentos, esse é o que Deus mais detalha. Claro que nós não guardamos mais o sábado, mas nós precisamos resguardar o princípio do descanso. E sabe, irmãos, que nessa sociedade em que nós somos convidados o tempo todo a produzir para mostrar o nosso valor, é muito difícil a gente descansar. Por quê? Porque eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar minha casa, eu preciso. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu dou conta de coordenar esse setor, eu preciso. E o descanso faz uma coisa conosco, o descanso nos humilha. No descanso, nós temos que admitir que o mundo funciona sem nós. Que se a gente parar para descansar, a coisa vai funcionar. Ela vai caminhar. Mas o cansaço, muitas vezes, nos confere valor. Experimenta perguntar para alguém assim: como é que você está, fulano? E ele diz assim: rapaz, descansado. Ele diz: preguiçoso. Agora, se alguém te pergunta, você: rapaz, estou numa correria maluca. Estou saindo da empresa 1h, 7h eu estou lá de novo, e eu não paro. A gente diz: uau, que trabalhador dedicado. Dá um tempo, o atestado chega lá. Workaholic virou adjetivo positivo, é positivo, fulano é workaholic. Vai, Zé. Amanhã você morre, a empresa continua normalzinha. Nós nos acostumamos a viver cansados, nós reclamamos do quanto estamos ocupados, mas também acreditamos que o cansaço é algo que nos valida, como se nós só tivéssemos duas opções na nossa vida. Ou a gente faz pouco, ou a gente faz muito. Mas existe um equilíbrio. De alguma forma, nós acreditamos que o nosso valor está ligado ao quanto estamos ocupados. Quanto mais ocupado eu estou, mais alguém importante eu sou. E isso não é verdade. Isso não é bíblico. Tem um salmo que nós precisamos guardar no nosso coração. Pastor Geraldo fala muito desse salmo, Salmo 127. O Salmo 127 diz assim: o Senhor, se o Senhor, eu amo esse Salmo, se o Senhor não edificar a casa, o que acontece, gente? Em vão trabalhos que a edificam. Então está dizendo o seguinte: você pode fazer o que você quiser. Se Deus não botar a mão, se Deus não abençoar, você está enrolado. Mas você tem que trabalhar. Porque você trabalha e Deus abençoa o seu trabalho. Então é a quatro mãos. Mas você precisa entender que se Deus não abençoar o seu trabalho, de nada serve. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é verdade ou mentira, gente? Bota o sistema mais caro que tiver na sua casa, bota a cerca elétrica, coloca a câmera. No final, isso aí dificulta. Mas quem guarda a casa da gente mesmo é o Senhor. Porque os bandidos vão achar um jeito de entrar lá se eles quiserem entrar. É isso que a Bíblia está dizendo. Inútil vos será levantar de madrugada. Olá, hein? Acorda cedo. Repousar tarde, dorme pouco. Comer o pão que penosamente granjeastes. Ah, esse final aqui, irmãos, é um soco no nosso estômago. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. O sujeito ali dorme tarde, acorda cedo e vai, 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 vai. E o salmista está dizendo: se o Senhor não botar a mão, e entenda uma coisa, aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Porque quando você dorme, você está dizendo: Senhor, agora não tem mais nada para eu fazer. Eu fiz o que dava para fazer. Eu corri o que dava para correr. Agora eu vou descansar. Na certeza de que enquanto eu descanso, o Senhor faz o que eu não posso fazer. Por isso que a falta de descanso, irmãos, revela uma falta de confiança no nosso Deus. Porque eu não confio que Ele vai dar enquanto eu durmo. Eu preciso fazer. Fazer e acabar com a minha saúde, acabar com a minha família. Mas essa é a mensagem linda do Evangelho, que Deus dá aos seus enquanto eles descansam. É quando você diz: Senhor, desarmei, não tem mais o que eu fazer, agora eu vou dormir e descansar. A palavra do Senhor diz que enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando. Planeje seu dia de descanso, senão ele nunca vai acontecer. Ô irmão, em nome de Jesus, para com essa bobeira de achar que não descansar é uma coisa linda na sua vida. Me permita confessar um pecado aos irmãos. Eu já achei isso bonito demais, dizer que naquele ano eu não tirei férias. Nossa, que pastor trabalhador. Isso é pecado. Pecado. Descansar é mandamento. Mandamento a gente obedece. Na certeza de que enquanto eu descanso, enquanto eu estou de férias, Deus está trabalhando, Ele não dorme. Ele não descansa. E é enquanto eu descanso que Ele dá, que Ele sustenta. Está vendo como é que a falta de descanso às vezes revela? Na verdade, é um pecado do nosso coração. Essa ideia de que a gente é que gira a máquina. Essa ideia de que se a gente não estiver lá, nada acontece. Acontece, irmão, porque Deus está lá e Deus dá os seus enquanto eles dormem. Descanse, desfrute do descanso. Por isso, para você refletir e praticar, primeiro, cultive a pontualidade. Amém, gente? Amém. Compromisso, domingo que vem, 6:50, dá um jeito de chegar, amém? Amém? E não é só no culto, não, na sua vida. Na sua vida. Quando você faz alguma coisa, você está pregando. Pregue que você é uma pessoa de palavra, Pregue que se você diz que estará lá, você vai estar lá. E se você não puder estar lá, você vai avisar. Segundo, organize os seus dias, porque a vida é breve. Gente, seu menino está crescendo. Abre seu olho. Ó. Passa rápido ou não passa, Josi? Nosso menino está lá em Portugal. Peguei no colo, Israel. Mentira, peguei nada. Israel é quase a minha idade. Mas a vida passou, ó, muito rápido. Terceiro, não negligencie o descanso. Nós vamos terminar cantando uma música, que é uma música muito linda. E eu queria que você ouvisse essa música como uma expressão de Deus falando ao seu coração. Essa canção diz que, como se Deus estivesse, né, nos dizendo, não tenha sobre ti nenhum trabalho qualquer que seja, pois um, somente um, é muito para você. E aí é como se Deus nos dissesse, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Que você encontre, meu irmão e minha irmã, no Evangelho, na pessoa de Jesus, o descanso que você tanto precisa. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Você é o que Cristo diz que você é. Descanse. Não tenha medo de descansar. Não tenha medo de dizer, hoje estou de folga. Fazendo o quê? Nada. E não me chame para fazer nada. Hoje eu não quero fazer nada. Marcou um horário, cumpra o horário. Mas permita que nessa noite o Senhor diga ao seu coração, o trabalho é meu, descanse em mim, confie em mim. Vamos ficar de pé. Permita que essa canção fale ao seu coração, depois eu volto para que a gente possamos orar juntos.
Sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
descansar em mim,
descansar em mim. Oh,
descansar em mim,
descansar em mim.
É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Permita que o Senhor fale isso ao seu coração.
É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar.
Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. O Senhor sabe que muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos no nosso trabalho, naquilo que nós podemos produzir. O Senhor sabe da soberba do nosso coração, de às vezes achar que nós não podemos parar, nós não podemos descansar. Nos perdoa por isso, Senhor. Que esse salmo hoje possa ecoar em nosso coração, que o Senhor nos dá enquanto nós descansamos. Ajuda-nos, Senhor, a descansar de fato no Senhor e a entender que tudo aquilo que nós temos é fruto das Tuas boas mãos. O Senhor sabe, Pai, que muitos irmãos estão passando por momentos muito difíceis, de enfermidade. Nós nos lembramos aqui, Senhor, do pai da Natália, o Miraldo. O Senhor ajude a família a descansar no Senhor, no cuidado do Senhor. O Senhor sabe, Deus, irmãos, que têm passado dificuldades financeiras nas suas empresas, nos seus negócios. Ajuda o Senhor a descansar no Senhor. O Senhor sabe a dificuldade, Pai, que cada um aqui tem enfrentado. Mas que durante esse ano nós possamos de fato descansar no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lidar com o nosso tempo, a lidar com a nossa agenda. São tantas coisas, Senhor, são tantos papéis. O Senhor sabe que tem dia que nós dizemos, nós não vamos dar conta, é tanta coisa. Mas nos ajuda, Senhor, a fazer uma boa gestão da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar a sabedoria que vem do Senhor. Não é, Senhor, a sabedoria do coach, não é a sabedoria do curso, não é a sabedoria do livro, é a sabedoria do Senhor. Porque a Tua palavra é luz que ilumina os nossos passos, que clareia o nosso caminho. Então, Senhor, traz luz à nossa mente, ao nosso coração, daquilo que a gente precisa priorizar, daquilo que a gente precisa fazer, para a glória do Senhor e para o bem das pessoas, ó Pai, que estão à nossa volta, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.